Pelo que o senhor já disse à imprensa, inclusive em sua defesa, os pescadores, inclusive a equipe técnica de órgãos do governo federal, não estão satisfeitos com essa proposta do governo, né?
Bom, nós sempre alertamos, né? Eu comecei a minha fala no Supremo Tribunal na semana passada dizendo ao governador que não havia necessidade de chegarmos nesse ponto. Nós poderíamos ter resolvido esse assunto aqui na Assembleia, na Casa Civil. E por que é que nós chegamos nesse ponto? É porque faltou diálogo. Faltou diálogo por parte do Executivo Estadual, autor do projeto, autor da lei. Se nós tivéssemos espaço junto à Casa Civil para dialogar, não tinha necessidade de ter chegado ao Supremo Tribunal Federal, expondo o governador do Estado, expondo a Assembleia. Bom, mas passado isso, já que estamos lá, o governo entendeu que a lei fere alguns direitos dos pescadores, isso ficou claro, finalmente reconheceu e já anunciou à imprensa, não colocou isso no Supremo, não tem uma proposta concreta colocada, deixa deixar bem claro.
Sim.
Mas o governo já admitiu publicamente, através da imprensa, de que admite a volta do transporte, do armazenamento e da comercialização de mais de 100 espécies. Isso já é um passo importante para chegar num consenso. E daqui a pouquinho nós vamos estar aqui na Assembleia, recebendo a representação de 22 colônias de pescadores da Federação, porque eu não sou pescador, né? Eu sou representante. Então, como representante, essa base tem que nos orientar quais são os limites da negociação, até onde eles admitem que nós falemos em nome dessa cadeia produtiva.
Neto.
Deputado, são mais de 15 mil famílias que a gente viu o senhor fazer uma defesa aí desde o ano passado no plenário, diversas reuniões. O senhor acho que percorreu quase que toda a Baixada Cuiabana reunindo com essas famílias, né? E essas famílias teriam sido impactadas de forma direta no seu sustento com essa proposta do governo, deputado.
Sim,
e agora, com a liberação dessas espécies, que o governo já se sensibilizou, o senhor acha que é possível reverter essa decisão?
Eu acho e trabalho por isso. É melhor um acordo, é melhor um entendimento. Cada um cede um pouquinho e a gente chega num consenso. Não dá para medir forças quando é o pão de cada dia que está em discussão.
Sim.
São 16 mil famílias oficialmente que vivem exclusivamente da pesca e mais de 80 mil, 90 mil famílias que vão aos rios duas ou três vezes por semana para retirar a única proteína animal que eles comem. Tem pessoas aqui, se você não permitir o acesso aos rios, vão morrer de fome. É para pegar dois piauzinhos, uma piranha aqui, um pacuzinho ali, um pacupeva, um jurupoca. Isso é chamado de pesca difusa. Ele passa o dia ali e volta para casa para dormir em casa. Mas ele traz os 5 quilos de peixe mais um exemplar que a lei permite. Com isto, ele deixa de comprar a carne suína, a carne bovina, a carne caprina, e ele recebe essa proteína animal do peixe. Ele só tem essa proteína, ele não tem dinheiro para ir ao açougue, ao supermercado, à mercearia. Então não é só o pescador profissional. Pescador profissional, 16 mil famílias, mas tem aí 80, 90, 100 mil famílias que visitam os rios, os córregos, duas, três vezes, algumas até mais vezes por semana, para trazer um peixe que ele não vai vender. É para ele pôr na mesa, para ele comer.
Deputado, assim, pelo que a gente acompanhou nessas discussões, é uma atividade que não impacta o meio ambiente de forma negativa.
Tanto é que há um estudo da Embrapa Pantanal, datado de 2020 e solicitado pela Agência Nacional de Águas, de que o estoque pesqueiro no rio, na bacia do Alto Paraguai está regular. Aí alguém fala assim, mas há 20 anos atrás eu ia no rio, pegava 20 pacu, 30 piraputanga, 40 piavuçu, 10 curimbatá. Hoje eu vou, pego só 10% disso. É verdade. Só que há 20 anos atrás você tinha 100 mil pescadores no estado. Hoje você tem 1 milhão de pescadores. Só no trecho de Santo Antônio de Levergera até Barão de Melgaço, é um trecho que pelo rio dá 49 quilômetros, eu contei com a minha equipe 1.016 tablados, agora em outubro. 1.016 tablados de Santo Antônio de Levergera a Barão de Melgaço. além desses 1.016 tablados nesse trecho, mais ou menos, Neto, a mesma quantidade em ceva flutuante. Quer dizer, é um milagre os peixes conseguirem atravessar esse labirinto, né, para chegar ao Cuiabazinho, para chegar ao Manso, onde eles vão reproduzir. Por que que eles vão atrás do rio Cuiabá e do Cuiabazinho? Por quê? Porque tem algumas características que em outros ambientes não tem. A coloração da água que esconde o peixe, a temperatura média de 32 graus durante o dia e a grande quantidade de alimentos. Então, um peixe que sai lá de Corumbá, de Ladário, ele não vem aqui à toa. Por isso que nós somos contra a construção de PCHs. Ah, mas a PCH, a mesma água que entra, a água sai. Primeiro que não é verdade. As PCHs também formam lagos. Esse projeto da Maturati para construir 6 PCHs no rio Cuiabá, todas as PCHs formam lagos de 100 hectares, 150, 200 e mais hectares. Eu não sei por que eles não procuram energia solar. Eu já disse. Essas 6 PCHs que a Maturati quer construir no rio Cuiabá vão gerar 153 megawatts. Esses 153 megawatts, a mesma quantidade, você consegue numa fazenda com 1.200 hectares de placa solar. Por que destruir o rio? Por que destruir o estoque pesqueiro?
Ambiental, né, deputado?
Por quê? Se você pode conseguir o mesmo produto, a mesma quantidade, jogar no sistema nacional, por que isso? Não sei, porque essa insistência. Muito mais caro fazer hidrelétrica do que fazer energia solar. Então, cumprimentar aqui nossa chefe aqui, doutora
Rosimeire Felfini.
Rosimeire Felfini, secretária de comunicação.
A chefe da Assembleia aqui.
É isso aí.
Bom, deputado, qual a solução que o senhor encontra, então, sustentável de longo prazo para esse imbróglio aí?
Bom, Bruno, a solução é estudar. Se nós queremos uma política de pesca, uma gestão de pesca séria, consequente, a médio e longo prazos, nós devemos colocar os cientistas em campo para estudar, garantir recursos financeiros. Os estudos não são feitos do dia para a noite, gasta-se dinheiro e exige-se tempo. Então, você hoje não tem estudo para dizer se nós podemos fechar a pesca para o pintado, para a caxara, para o dourado, para a dourada, para a bicuda, para o jurupoca, para a piraputanga, para a piraíba, pirarara, pirarucu, matrinchã, pacu. Não há estudo nenhum. Mesmo que haja um consenso, um acordo para liberar parte dessas espécies e parte ser preservada, não há estudo. Nós vamos fazer um acordo no achismo. No olhômetro.
Inclusive, das espécies que o senhor citou aí, essa lista que a gente está acompanhando, que em tese o governo manteria a proibição.
A lista que o governo apresenta é a lista dos peixes mais desejados, mais suculentos, mais procurados.
De maior apelo comercial.
De maior valor comercial. Ele quer fechar o pacu, Cuiabá não vive sem um pacu de rio. Uhum. Quer fechar pintado, Cuiabá não vai abrir mão do filé do pintado, da mujica de pintado, do pintado assado, quer fechar a caxara, quer fechar o dourado, manter o dourado fechado, aí quer fechar lá para cima a matrinchã, quer dizer, as principais espécies. Então, há muita resistência nisso.
Mas, não havendo consenso nessa próxima audiência de conciliação, aí vai para a decisão ministerial.
Aí o bicho pega. Não havendo acordo, não havendo consenso. E o governador foi orientado. Ele ouviu lá, aconteceram 14 depoimentos na audiência, 11 depoimentos contra a lei e 3 a favor. 11 depoimentos contra a lei. Quais foram os depoimentos contra? Do Ministério do Meio Ambiente, que bateu duro. Disse que o governo do Estado, ao invés de fechar a pesca, deveria sim investir em estudos para a elaboração de uma política de gestão da pesca responsável e profissional.
Ministério da Pesca também?
O Ministério da Pesca deixou claro que é contra a lei. O IBAMA bateu duro, o INSS bateu duro, de que se essa lei for mantida, os pescadores perderão a aposentadoria especial, o auxílio saúde, o auxílio funeral, enfim. Foram 14 falas, 11 contra a lei, 3 a favor. Quais foram as três a favor? A do governador Mauro Mendes, um dos seus procuradores de Estado que o acompanhou e de um representante de pousadas. Foram as únicas três falas a favor da lei. E 11 falas, instituições como AGU, Ministério Público Federal, Defensoria Pública Federal, Ministério da Pesca, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, ICMBio, INSS, todos contra a lei. Então, ou a gente faz um entendimento ou esta matéria vai para a votação dos ministros.
Deputado, o que é que essa lei fere para que o STF tenha esse posicionamento?
Primeiro, quando ela proíbe o exercício de uma profissão legal, de uma profissão como é a do pescador, ela fere o artigo 5º da Constituição Federal. Ninguém pode impedir o exercício da profissão de radialista, de jornalista, de médico, de dentista, de comerciante, de professor. São profissões autorizadas pela lei. Então, quando ele diz, fica 5 anos proibida, né, a pesca profissional em Mato Grosso, ele fere a Constituição, tirando um direito individual e legítimo, legal.
Impede uma atividade profissional.
Impede,
na prática.
Impede, exatamente. Segundo, desrespeita a lei federal. Uma lei subalterna não pode ser superior a uma lei superior. A lei de Mato Grosso é estadual. A lei da pesca é nacional. A lei da pesca, no artigo 3º, inciso 11, parágrafo 1º, diz: a pesca profissional tem que ser mantida e incentivada. Aqui ele proíbe por 5 anos. Então, quer dizer, mais um princípio constitucional ferido. Outra coisa, não ouviu o Conselho Estadual da Pesca. O CEPESCA, que foi criado para auxiliar o governo, para orientar o governo na gestão da pesca, não foi ouvido o CEPESCA. Outro ferimento. A Convenção 169 de 1989, da OIT, que é um órgão da ONU, que diz que os povos ribeirinhos, tradicionais, originários, quando uma medida os impactar, esses povos precisam ser ouvidos aos moldes do seu modus vivendi. Desrespeita também. Fere a dignidade humana. Quando um homem que ganha 7 mil, 8 mil, 10 mil por mês, vai ser obrigado a receber R$ 1.412. Então, fere vários princípios da Constituição.
O senhor, então, dentro de instantes, deve se reunir com as colônias de pescadores aqui na Assembleia, é isso?
Sim, está vindo gente aí de Santa Terezinha, de Barra do Garça, de Poconé, Santo Antônio, Barão de Melgaço. Está vindo gente aqui de Rosária, Corizal, de Peixoto de Azevedo, Alta Floresta. Gente do estado inteiro, são 22, Rondonópolis, são 22 colônias. E nós vamos ouvir mais do que falar. Eles estão quase atualizados, falta atualizá-los em relação à última audiência que foi no Supremo e saber qual é a orientação, quais são os limites que nós podemos ir.
8h52, Rádio Assembleia conversa com o deputado Wilson Santos, PSD. Deputado, sei que o senhor já está se encaminhando para lá. Rapidamente, MT251, tivemos uma ampla audiência pública na última semana. Encaminhamentos dessa audiência, deputado?
Nós vamos fazer uma nova audiência pós-carnaval. Será lá em Chapados Guimarães, para que a população esteja permanentemente atualizada. Esse problema da 251, em especial do Portão do Inferno, vai levar o ano inteiro.
Não há solução fácil,
então. Não há fácil e nem rápida. Os técnicos, consultores contratados para estudar o assunto do Portão do Inferno e apresentar soluções, ainda não têm as soluções. Vai levar ainda algumas semanas para definir se vai ser um túnel. Tudo caminha para ser um pequeno túnel de aproximadamente 50 a 60 metros, mais uma área aí de escape nas duas pontas. Deve ser um túnel de mais ou menos 100 metros. Como ali é uma rocha muito frágil, de areia, é um arenito,
sim,
não é uma rocha de granito, de mármore, é uma rocha frágil. Você pega ali aqueles blocos, derrete na sua mão. Não dá para usar aquele perfurador chamado tatuzão. Então vai ter que ser feito manualmente ou com pequenos tratores. Então isso vai levar, na minha opinião, até o fim do ano.
O senhor defende saída pela água fria. É uma solução de curto prazo aí?
Água fria, que eu tenho saído por lá várias vezes, já atolei também várias vezes aqui por São Vicente.
Como é que está a situação lá? Tá fria?
Quando chove, esquece. Quando chove, água fria.
Inviável.
Principalmente carro que não é traçado, não é recomendável. Carro que não é traçado, não passa. Fica longe disso. Agora, nós que temos propriedade em Chapada, vamos periodicamente a Chapada, vamos ter que aguentar, suportar. Porque é uma estrada de quase 50 anos. Foi muito bem feita pelo governador Garcia Neto, na segunda metade dos anos 1970, foi muito bem feita, mas careceu periodicamente de manutenção. Então você ainda viu ontem abrindo buraco ali na cabeceira da ponte sobre o Rio Claro, daqui Sim. a pouquinho vai abrir buraco na cabeceira do Mutuca, do Rio dos Peixes, porque são obras de arte feitas há 50 anos, muito bem feitas, por sinal, mas, infelizmente, os diversos governos não deram a manutenção devida.
Deputado, nesse mesmo modelo da lei da pesca, o senhor também fez uma orientação no plenário sobre aquele projeto que foi aprovado que possibilita a realocação de áreas de reserva para exploração mineral em Mato Grosso. O senhor acredita que esse alerta do senhor também, com esse alerta, com todas as discussões que houveram aqui na Assembleia e com aprovação dessa matéria, o caminho também seja o STF dessa proposta?
Ah, sim, avisei várias vezes. Vai acabar sendo judicializado. Isso vai ser judicializado. O ex-ministro da Agricultura e ex-governador de Mato Grosso, Blairo Maggi, já afirmou que toda a produção agrícola de Mato Grosso, de grãos, os quase 95 milhões de toneladas de Mato Grosso, produzidos anualmente, são produzidos em apenas 10% do território mato-grossense. Então, por que essa loucura de avançar sobre parques, de avançar sobre áreas de preservação permanente, de avançar sobre reservas legais? Eu sou contra isso.
Deputado, grato pela sua participação. Excelente semana.
Eu que agradeço aí. Quero dizer que o Peladão está aí a plenos pulmões.
E aí,
pulmões.
Como é que
está? Tá, jogos todo final de semana, a coisa bombando.
Fase final já?
Foram 730 equipes. Aí vamos ter a fase, na reta final, se eu não estiver equivocado, abril ou maio. Então tem mais de 15 polos, né? Polo do Baixo Araguaia, polo do Médio Norte, polo da região sul, do centro. É time que não acaba mais. É o maior campeonato de futebol do Brasil.
O senhor que é o pai desse projeto, qual que é o sentimento?
A de realização, né? É um filho que já sabe andar com as próprias pernas. É um filho que caiu no gosto do povão. O povão precisa de lazer, de entretenimento. Tem um caráter de diversão para a grande maioria e um caráter de competição para meia dúzia de equipes. Quem ganhar vai levar uma Rampage, 0 km. O segundo colocado vai ganhar mais um carro, o terceiro outro carro e o quarto parece-me que uma motocicleta.
O senhor está disputando, não?
Eu praticamente assim parei de jogar futebol, estou mais assim fazendo apresentações. Então eu cobro também, na faixa de 5 mil a 10 mil reais estou cobrando para ensinar novas gerações, porque você não pode ficar com o seu conhecimento só para você.
Não pode guardar.
Isso é um egoísmo. Você bater 3 dedos na bola, trivela, a bicicleta motorizada que eu inventei. Então, isso tem um valor.
Motorizada. É. Então, o senhor faz apresentações.
O futebol competitivo eu não faço
mais. Tem que deixar o legado. Tem que deixar o legado.
Parei com 1.614 gols. Eu acho que tá bom.
Tá ótimo. Deputado, um amigo do senhor, inclusive de Chapada, Dr. Lopes, ex-delegado da Polícia Civil, aposentado, está parabenizando o senhor pela... Está ouvindo a Rádio Assembleia, Bruno, e está parabenizando o senhor pela luta aí da questão da MT-251.
Maravilha. Meu amigo Lopes, estamos junto, Lopes. Você sabe que eu vou todo dia, sobo e desço, desço e sobo, atolo, vai e vem. Não é fácil, Lopes.
E ele quer saber do BID Pantanal. Pediu para o senhor dar uma atualizada no BID Pantanal para
a
gente.
BID Pantanal é para o ano que vem, Lopes. A partir do ano que vem, 2025, começa o desembolso financeiro. 12 municípios serão contemplados, inclusive Chapada, né? E é um novo perfil, não é aquele perfil dado pelo Dan de Oliveira, que é um perfil mais ambiental, né? Mas é um perfil mais de arranjo produtivo local para aumentar a renda do agricultor familiar e alguns pontos também na área do saneamento. Chapada vai receber mais de 60 milhões de reais. Várzea Grande vai receber em torno de 150 milhões, dos quais 80 milhões para saneamento. Chapada vai ter finalmente uma solução para o seu aterro sanitário. E o desembolso financeiro desse montante de 1 bilhão de reais é a partir do ano que vem.
Ótimo.
Forte abraço, deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos vocês.